Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Hoje centramos a nossa conversa na forma como a agenda digital europeia pode reforçar a competitividade da economia nacional e, por isso, junta-se a nós Pedro Alves, da Sparkle IT. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. De que forma o mercado único digital e as regras de interoperabilidade entre Estados-membros estão a abrir ou a fechar oportunidades a empresas portuguesas como a Sparkle IT?
Muito obrigado pelo convite. Em termos gerais, eu diria que abrem mais portas do que fecham. Ou seja, quando há um esforço europeu para interoperabilidade, sobretudo em processos e serviços digitais entre países, isto tende a reduzir obstáculos. É menos papelada, é menos cada país inventa o seu formato e há mais previsibilidade. Para empresas portuguesas como a Sparkle IT, isto ajuda porque conseguimos criar soluções mais standard, mais fáceis de adaptar, integrar, e isso facilita escalar para outros mercados. Agora, não vou romantizar, ainda há barreiras reais, língua, práticas locais, cultura empresarial e regras setoriais. Mas no balanço, interoperabilidade é uma porta de entrada para competir num mercado europeu mais integrado.
E que impacto é que vê na forma como as empresas tomam decisões? Estão a usar mais dados e analítica, porque a União Europeia está a criar infraestruturas e espaços de dados comuns, ou ainda prevalece a intuição e a experiência?
Eu vejo muita evolução, mas ainda é muito desigual. A Europa está a criar condições para mais dados e mais partilhas, sim, mas isso não muda numa empresa automaticamente de um dia para o outro. O que eu vejo nas PME é que ainda há muita decisão por experiência. E às vezes faz sentido, porque falta tempo. E porque os dados estão dispersos ou pouco confiáveis. Ainda há muito Excel. O que está a mudar é que cada vez mais empresas já têm sensibilidade para indicadores, para acompanhar custos, prazos, desvios, com indicadores simples, para já, mas já dá alguma consistência à decisão do dia-a-dia. Eu diria que estamos numa fase de transição. A intuição e o instinto continua, mas começa a ser uma intuição mais informada por números, e isso melhora claramente a produtividade.
A complexidade regulatória europeia é, no seu entender, hoje mais um travão ou um catalisador para projetos de transformação digital lá em Portugal?
Depende muito do timing, do momento em que se olha para ela. Eu acho que no curto prazo pode ser mesmo um travão, porque obriga a processos, documentação, segurança, e isso consome energia, tempo, pessoas. Mas no médio prazo pode ser um verdadeiro catalisador. Pode criar mais confiança e profissionalizar mais o mercado lá fora. E para vender para empresas maiores e operar em vários países, a conformidade passa a ser quase um requisito de entrada. Isto porque o cliente, como sabe, não compra só tecnologia, compra confiança. Se a segurança e a gestão dos dados já estiverem no desenho inicial dos processos, a regulamentação deixa de ser um peso e pode se transformar claramente num argumento comercial.
E olhando para os clientes da Sparkle IT, quais são hoje os maiores custos da transformação digital no contexto europeu cada vez mais regulado? A tecnologia, o talento, a adequação a normas europeias ou a gestão da mudança?
O que eu vejo na nossa realidade é que o maior custo raramente é a tecnologia. Hoje, cloud, ferramentas de desenvolvimento são relativamente acessíveis. O custo pesado mesmo é o tempo, o talento e a gestão da mudança. Ou seja, pessoas, hábitos, disciplina de registro, processos bem claros, definição das responsabilidades e integração entre sistemas e equipas. É isso que consome imenso tempo, às vezes meses. Diria que as normas europeias, na maioria dos casos, não significam custo direto. Significam, para mim, trabalhar com mais método, regras simples, acessos bem controlados, e isso pode reduzir o risco e evitar surpresas.
Pedro, e que riscos identifica para uma empresa portuguesa que adote tecnologias digitais avançadas, seja cloud, inteligência artificial, automação, sem ter em conta o novo enquadramento europeu de dados, de IA e de cibersegurança?
Para mim, o primeiro risco mais importante é mesmo os dados. Colocar informação sensível em ferramentas sem regras internas, sem saber o que pode ser registado, até onde fica a informação, quem acede e por quanto tempo, é sem dúvida um grande risco. O segundo será a segurança. Sabe que um simples incidente pode parar uma empresa, pode comprometer o sucesso de um projeto e pode destruir a confiança junto dos clientes. O terceiro risco que considero é a inteligência artificial sem uma verdadeira governança. Utilizar a inteligência artificial para apoiar decisões sem validação, sem registro que foi feito e sem perceber onde a inteligência artificial pode falhar é um risco muito atual mesmo. No fundo, tecnologia avançada sem controlo, sobretudo dados e segurança, pode virar seriamente um risco operacional e reputacional para as empresas.
E do lado dos benefícios, onde é que nota ganhos mais rápidos? Na eficiência operacional, no acesso aos novos mercados europeus, na melhoria da experiência do cliente ou até na capacidade de inovar em modelos de negócio?
Os ganhos mais rápidos quase sempre vêm da eficiência operacional. Sabe que menos tarefas manuais, menos erros, menos duplicação de trabalho. Portanto, é logo um ganho. A experiência do cliente também pode melhorar rápido quando temos empresas bem preparadas para responder depressa e com assertividade. Mas isso só acontece quando há processos internos bem definidos, registros e responsabilidades claras, ou seja, quando há método na gestão interna. Do meu ponto de vista, o acesso a novos mercados europeus pode ser mais lento, porque exige um produto que se encaixe na realidade do mercado, na cultura daquele país e, acima de tudo, construir a confiança nesse mercado. Mas quando a base operacional da empresa está bem montada, consegue-se escalar, inovar e vender melhor para fora até. Portanto, eu diria que a eficiência é o ganho mais imediato.
E que tipos de inovação digital estão a ter mais impacto no crescimento das empresas portuguesas? A inteligência artificial generativa, a automação de processos, plataformas de dados, soluções em cloud soberana?
Eu acho que o impacto maior vem da combinação de três coisas. Automatização de processos, plataformas de centralização de dados e o cloud. Automação porquê? Porque reduz tempo e erro, essencialmente. Os dados, porque dão visibilidade e melhoram a tomada de decisão. E o cloud, porque dá agilidade, integração e escala. A inteligência artificial generativa, mesmo sendo um risco, como disse anteriormente, é útil, mas o valor real aparece quando há um processo muito concreto. Por exemplo, atualmente é muito usado para resumir documentos, classificar pedidos, apoiar atendimento até. E sabe que quando é crítico, ainda tem que haver muita validação humana de pessoas com experiência. Mas honestamente, para mim, a inovação que mais cresce é aquela que resolve a dor do dia-a-dia e projeta para futuras empresas. Para mim, não é a mais vistosa que é mais importante.
2026 é apontado como um ano de afinação da política digital europeia, com esforços de simplificação regulatória, mas também novos instrumentos. O que é que isto pode significar na prática para uma PME que quer competir, para uma PME, entenda-se, portuguesa, que quer competir na Europa?
Se a simplificação avançar bem, pode significar uma coisa muito concreta: menos custo, menos confusão para cumprir as regras, sem perder a confiança do mercado. Mas isto pode demorar. Já sabemos como são os políticos, sobretudo políticos de 27 países. Estas iniciativas costumam passar por propostas, debates e ajustes. E durante esse tempo, claramente, vai haver alguma incerteza. Então, para uma PME que quer competir lá fora, eu aconselharia não esperar pela lei perfeita. Aconselharia a fazer o básico bem feito, ter inventário de dados, saber onde estão os dados, quem lhes acede, políticas de segurança, cumprimento das normas do RGPD, contratos bem claros com fornecedores e documentação muito bem organizada. Depois, quando a simplificação vier, ótimo, a PME já está preparada, é só preciso afinar alguns detalhes.
E em Portugal, o Plano de Ação 2026-2027 da Estratégia Digital Nacional coloca forte ênfase em dados, em IA, interoperabilidade com o Estado e cibersegurança. Que mudanças concretas espera ver nas empresas portuguesas por força desta nova agenda?
Eu espero ver duas mudanças muito, muito práticas. A primeira, mais digitalização e interoperabilidade com o Estado. Mais serviços digitais, mais partilha segura da informação e menos processos repetidos e burocráticos. O segundo, e não menos importante, era que houvesse mais incentivos concretos e bem específicos para as empresas tratarem dados, inteligência artificial e cibersegurança, para que o façam com mais maturidade e que encarem isto mesmo como algo fundamental para o negócio e não como um assunto, como se costuma dizer, do informático. Se estas mudanças forem bem executadas, empresas ganham método, capacidade de decisão, métricas, segurança e capacidade de integrar noutros sistemas. E no fim, isto traduz-se em produtividade, que é o que mais falta faz para competir.
Muito bem, Pedro, muito obrigada por se ter juntado a nós no programa desta semana. Ficamos então com as observações de Pedro Alves, da Sparkle IT. Quanto a mim, já sabes, estamos de regresso na próxima quarta-feira para o último programa de janeiro aqui no Negócios à Lupa pela AEMINHO. Até lá!
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.